Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Assuntos Sociais pode votar em 2020 projetos que ampliam exames obrigatórios em recém-nascidos.
Proposta pode estender política de preço mínimo a produtos agrícolas perecíveis.
Espiridião Amin afirma que Sociedade de Garantia Solidária pode estimular novos empreendimentos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou dois projetos ampliando os exames obrigatórios para o recém-nascido.
O primeiro deles prevê exames para diagnóstico de doenças cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. E o segundo, as doenças congênitas. As duas propostas serão analisadas pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar a lista de doenças neonatais que devem ser obrigatoriamente rastreadas no Brasil, além da triagem metabólica feita pelo teste do pezinho e do teste da orelhinha. O autor da proposta, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, sugere o monitoramento obrigatório de doenças cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Para o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, o diagnóstico precoce tem muitos benefícios.
Se você faz o teste da orelhinha, identifica o problema e a criança depois não fica surda, né, ou é atendida desde o começo, ou oftalmológica, ou cardiológica, pô, isso é uma economia para o Brasil, né, violenta.
O texto também prevê a atualização permanente das doenças metabólicas a serem rastreadas pelo Ministério da Saúde.
E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, registrou a habilitação pelo Ministério da Saúde de novos serviços de alta e média complexidades ambulatoriais e hospitalares.
Ele informou ainda que a pasta anunciou investimentos para santas casas, estados e municípios, com a liberação de R$1,2 bilhão.
O senador comemorou também a assinatura de acordo de cooperação técnica com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que beneficiará inclusive Mato Grosso do Sul.
Nelsinho Trade destacou o aumento do número de atendimentos no estado, o que para ele demonstra a boa gestão do setor.
Só lá na capital, Campo Grande, os atendimentos que passaram pelas UPAs e pelos centros regionais de saúde totalizaram 1.140.000 atendimentos, de janeiro a novembro. 214 mil consultas, 1.170.000 exames laboratoriais, perto de 35 mil cirurgias, 380 mil atendimentos odontológicos, colocação de 1.142 próteses.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, comemorou a sanção da Lei Complementar 169, que autoriza a constituição de sociedades de garantia solidária.
O objetivo desse novo tipo de sociedade é avalizar empreendimentos de integrantes de seu quadro societário, formado por pequenos empresários, microempresários e microempreendedores.
Espiridião Amin lembrou que as atividades das micro e pequenas empresas ficam prejudicadas justamente por falta de condições de oferecer garantia para obtenção de empréstimo com o objetivo de implementar algum projeto, empreendimento ou ideia.
O que é uma startup se não um projeto, uma ideia, um plano de negócio, para usar a linguagem apropriada? Ela não tem garantia para oferecer, mas precisa de crédito, precisa de capital para deixar de ser uma ideia e para passar a compor o campo da realidade, da luta. E não é fácil ver uma pequena e microempresa sobreviver, especialmente na sua primeira infância.
O senador Luiz Pastore, do MDB do Espírito Santo, ressaltou sua indicação para presidir a Comissão Mista da Medida Provisória do Contribuinte Legal, que trata da negociação de dívidas tributárias com a União.
Ele disse que o atual sistema, além de complexo, acarreta incalculáveis e intermináveis passivos legais que roubam tempo e recursos de todo o setor produtivo brasileiro.
A medida provisória 899 vai tratar de duas modalidades básicas: a transação na cobrança da dívida ativa e a transação do contencioso tributário. Para esses dois grandes grupos, a medida estabelece premissas gerais, as condições e limites que permitam soluções rápidas e eficientes.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que amplia a política de garantia de preços mínimos do governo.
O programa fixa valores para produtos da agropecuária com o objetivo de assegurar remuneração mínima aos agricultores e estimular a oferta de alimentos. O projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Raquel Teixeira.
Arroz, aveia, café, feijão e milho são alguns dos produtos que já fazem parte da política de garantia de preços mínimos do governo. A ampliação do programa pretende alcançar também os produtos agrícolas perecíveis, como frutas, por exemplo. O autor, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirma que a ideia é incentivar o desenvolvimento rural brasileiro.
Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas e, lógico, que na medida em que você vai estimulando e garantindo a produção e garantindo paralelamente também esse preço mínimo, você estimula. Nós temos um mercado global imenso, esperando que as terras férteis do Brasil possam ampliar mais ainda da produção de alimentos para que nós possamos alimentar um mundo faminto.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou a estimativa da consultoria Mercer, baseada em estudo do Fundo Monetário Internacional, que revela que com a reforma da Previdência, os bancos deverão lucrar 480 bilhões de reais em 10 anos.
Segundo o senador, com a redução dos benefícios pagos aos trabalhadores, os mais pobres, especialmente, serão obrigados a poupar parte do salário para garantir uma aposentadoria mais digna, revelou a consultoria.
Mas, como boa parte da renda é destinada ao pagamento das despesas domiciliares, é difícil que essa poupança saia do papel, concluiu Paulo Paim.
A reforma da Previdência, segundo os cálculos que foram me apresentados, é um dos maiores desastres sociais incentivados e realizados pelo governo. O alvo é a grande maioria dos trabalhadores que se aposentariam com 1 a 3 salários mínimos.
O senador Paulo Paim disse ainda que a falência do sistema previdenciário brasileiro interessa aos bancos.
Segundo ele, essas instituições defendem um regime de capitalização para que os trabalhadores destinem parte de seu salário para um plano privado de previdência, gerenciado justamente pelos bancos.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, atacou a política econômica do governo ao lamentar os cortes no orçamento das áreas sociais e a revogação de direitos trabalhistas e previdenciários.
Para ele, as medidas contribuem para o crescimento da pobreza e das desigualdades sociais, ao lembrar que a miséria já atinge 13,5 milhões de pessoas.
A população não aguenta mais tanta espoliação. Entre os desempregados, subocupados e desalentados, já temos mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras. A fome voltou e milhares, especialmente crianças, foram jogados à situação de rua em extrema vulnerabilidade. A pobreza aumentou em 11% e a renda caiu 18%.
A Comissão de Direitos Humanos celebrou em audiência pública o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a defesa da democracia. A reportagem é de Lara Kinue.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. Para celebrar os 71 anos do documento, a Comissão de Direitos Humanos promoveu audiência pública no Senado. Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Luciana Grando, declarou que os artigos propostos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos precisam sair do papel e se consolidar.
Ter direitos e aplicá-los é sinal de desenvolvimento de uma civilização. Enquanto as pessoas não tiverem direitos, enquanto os direitos forem para poucos, a gente não se configura como uma sociedade civilizada e democrática.
Para o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o Brasil celebra os 71 anos da declaração em um momento de retrocessos.
É impressionante os recuos, a destruição de conquistas, de dignidade, o retrocesso que nós estamos vivendo no nosso país.
A audiência pública foi promovida a pedido do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.